Olá, bem-vindo, bem-vindo e obrigada a você por baixar agora o nosso podcast especial sobre o balanço da FUNCEF em 2016. Esse espaço é para você que é participante, que está interessado em conhecer melhor os números apresentados nesse balanço. E quem nos ajuda a entender qual foi a estratégia de gestão dos recursos da FUNCEF é o Paulo Werneck, que é diretor de investimento da FUNCEF. O balanço da FUNCEF mostra uma recuperação, o melhor resultado em 3 anos, apesar do cenário difícil da economia. A rentabilidade dos investimentos chegou a 3 bilhões e 400 milhões de reais. Paulo Werneck, diretor de investimento da FUNCEF, o senhor aponta uma mudança na política de investimentos da Fundação como um dos fatores que favoreceram essa melhora no balanço. Explica pra gente qual foi essa estratégia.
Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, poder contribuir para que se esclareça melhor essas dúvidas e as questões que a gente tem no balanço, porque se você olhar o balanço, tem N páginas e acaba
700
sendo uma coisa complexa, né? É uma boa leitura para o final de semana, final de noite, essas coisas todas. Mas, basicamente, acho que é importante falar o que mudou desde a chegada da nossa presença aqui na FUNCEF, né? Como você sabe, nossos três, o Carlos, eu e o Vilela, somos os novos diretores indicados pela patrocinadora e com a responsabilidade, o Carlos na sua seara e nós dois aqui, eu e o Vilela, na questão de um lado do balanço, que é o ativo. Mas cabe bem lembrar que é o seguinte, a parte mais importante dessa instituição é a necessidade da mensuração do passivo dela, de quanto a gente deve, quanto a gente tem que pagar. Porque às vezes a gente fica olhando somente um lado do balanço e o que a gente tem de compromisso aqui é pagar a aposentadoria dos nossos participantes. E esse é o ponto mais importante. O ativo vai ser composto de uma forma equilibrada para que a gente consiga fazer frente ao pagamento do passivo. Então, é um lado muito importante saber tanto do contencioso, saber quanto o efeito de política de recursos humanos afetou, da patrocinadora afeta isso, e os benefícios que os participantes acham que têm o seu direito de receber, a gente vai discutir e transformar isso em números para que a gente possa comprar os ativos para frente. Agora, o que é que a gente alterou na realidade? A gente, diferentemente do que era no passado, isso aqui é uma empresa que é tocada pelos técnicos. A gente mudou a sistemática de que era uma coisa hierarquizada, que os ativos vinham de cima para baixo. Na realidade, o que acontece é o seguinte: hoje são os técnicos que trabalham e fazem a alocação devida a uma política de risco melhor equilibrada e mais adequada. É isso que é feito. Então, o que a gente fez na parte dos ativos líquidos, que com a minha chegada, a despeito de tudo que a gente viu por aí, ouviu, e todos os processos que a Fundação passou nos últimos tempos, a gente, na parte líquida, eu percebi que ela estava relativamente bem alocada, de uma forma que precisava de ajustes finos a serem feitos, né? E a gente promoveu esses ajustes, né? Então, fizemos um rebalanceamento da carteira, na parte de renda variável, na parte de ações, onde a gente tem condições de mexer, a gente fez uma política muito mais equilibrada em termos de alocação. O que isso significa? Os técnicos avaliaram as ações que existiam na carteira e que no momento passado não foram retiradas do portfólio e fizemos um rebalanceamento dessa posição. Então hoje o grupo discute com muito mais profundidade, com muito mais liberdade, o que é pertinente estar na carteira da Fundação. Não é simplesmente ao bel prazer e à vontade de alguém, algum ser superior que vai decidir.
Agora, só para a gente poder acompanhar o raciocínio, traduzindo para quem nos acompanha agora, o que quer dizer exatamente tudo isso que o senhor falou? Quer dizer, mexer no portfólio significa o quê? Tirar daqui e colocar onde?
Porque na realidade você tem que... O primeiro ponto é o seguinte, a gente sempre vai considerar uma carteira como 100% dos ativos. Então significa que ela tem um número 100 e você vai fazer um rebalanceamento, né? Um rebalanceamento das alocações de acordo com a visão que a gente tem para frente e de acordo com o que pode ser alocado em termos de liquidez, de risco, de volatilidade, mirando sempre, pautado sempre pelo passivo da Fundação, o que eu tenho que pagar. Então a gente nunca vai fazer uma alocação irresponsável, pelo menos na minha posição, não vai ser feito nenhuma alocação irresponsável. A gente sempre vai equilibrar para que o risco-retorno esteja equilibrado com aquilo que a gente vai pagar. Nunca vai ser muito risco para fazer um pagamento desequilibrar essa equação. Então significa o seguinte: se eu tenho uma composição de renda fixa, renda variável, ativos ilíquidos, imóveis, o somatório disso vai ser 100, né? Então eu vou estar diminuindo ações, aumentando ações, diminuindo imóveis, aumentando imóveis, de acordo com a perspectiva que a gente tem dos cenários à frente, com o retorno que esses ativos, com a previsão dos retornos que a gente tem desses ativos para frente. Não sei se eu fui claro.
Em 2016, vocês trabalharam muito com renda fixa, né? Tiveram uma posição mais conservadora.
Sim, sem sombra de dúvida é assim. É uma característica da fundação hoje pelo seguinte, né? Se você olhar, nós temos 60... Eu vou falar os números... Em termos de valores de grandeza, né?
Isso.
Não vou falar com precisão, porque foge a cabeça. A precisão é 63,32, não, mas assim...
Arredonda, né?
Arredondando, não vou falar no arredondamento. A gente tem por volta de 60, 65% dos nossos recursos alocados em títulos públicos. Esses títulos que vêm carregando para fazer frente ao que eu tenho que pagar. Então, como é renda fixa, o nome já diz. Significa, o que é renda fixa? Significa que eu sei o valor de resgate no futuro. Então, isso faz o quê? Por que que a gente aloca em renda fixa? Como é que a gente estabelece uma política de investimento? A gente estabelece uma política de investimento de acordo com a necessidade de pagamentos que eu tenho. Então, se eu tenho que pagar 150, eu vou investir os 100 hoje, de forma que eu receba os 150 de novo, para poder pagar a fundação, para poder pagar a aposentadoria dos nossos participantes.
A FUNCEF, ela possui 4 diferentes planos. Como é que o senhor descreve cada plano e por que que é importante considerar o perfil desses planos no momento de definir o tipo de aplicação? Onde pode ser
mais
agressivo?
Isso é a coisa mais importante que a gente tem que olhar. De novo, a gente tem que olhar o que a gente tem que pagar. É sempre assim, né? A gente olha, não tem mágica, não tem, como o pessoal fala, não tem black box, não tem rocket science, não tem nada de... Você, quando olha o teu orçamento familiar, você sabe quanto você tem de receita e quanto você tem de despesa para pagar. E você faz a adequação exatamente para isso. Ou você vai buscar, de alguma forma, uma melhora ou um aumento na sua renda, né? Então você sabe que você tem que pagar... Quem tem é condomínio, escola de filho, plano de saúde, tudo. E você vai adequar a sua renda exatamente ao que você tem que pagar. A gente tem hoje 4 planos, né, dos quais 2 são BDs, um é CV e um é CD. Aliás, o CV é uma questão que é uma jabuticaba, na realidade, né? Porque ele é um plano de CD, de contribuição definida, mas que no final ele acaba virando um BD. Então é uma composição que só tem no Brasil. Mas enfim, então não adianta. Quando eu estou num plano BD em que ele já está na fase de maturação, significa o quê? Significa que eu não estou mais acumulando benefícios, eu não estou recebendo mais dinheiro para poder fazer frente aos pagamentos. Eu estou já na fase em que eu estou pagando os benefícios aos aposentados. Então não faz o menor sentido eu alocar um ativo que vai trazer uma volatilidade e um risco, principalmente de liquidez, neste plano. Então eu tenho que ser, a gente tem que ser muito consciencioso e tem que ter a noção de que não posso colocar ativos ilíquidos, porque por algum problema de liquidez, vai que seja necessário resgatar esse ativo, eu não vou ter como fazer. Depois, a segunda etapa do processo é o quanto de risco pode ser adicionado a esse portfólio. Então não adianta eu adicionar um tamanho imenso de risco, porque quando eu adiciono um tamanho grande de risco, significa o quê? Que a probabilidade de eu receber, ela vai ser maior ou menor, ela pode estar tanto para um lado quanto para o outro. Então seria responsabilidade a gente aumentar essa dúvida de recebimento. Então a gente vai ativar em algumas coisas que a gente tem a plena, não certeza absoluta, porque ninguém tem essa certeza absoluta. A gente também tem que correr risco, é da nossa natureza, tem que correr risco sim, né? Até mesmo comprando o título público do próprio governo brasileiro, a gente está correndo o risco da própria economia brasileira e do próprio país. Mas enfim, então de qualquer forma, a gente tem que fazer a alocação com essa consciência, orientado por isso.
Quais são os planos?
Por exemplo, o novo plano, ele tá numa fase de acumulação. Significa que a gente pode correr um pouco mais de risco nesse plano. A gente pode ativar, porque se você olhar a característica do participante desse plano, geralmente vai ser pessoas mais novas, que têm um apetite por risco um pouco maior. É diferente um risco de um jovem de 30 anos de idade, que está no início da sua carreira, a uma pessoa de 60 anos de idade, que já está na sua fase de aposentadoria e de pleno gozo do seu investimento que ele fez ao longo do tempo, com o seu trabalho. Então, esses riscos são completamente distintos.
Você acompanha o podcast especial Balanço 2016 da Funcef. Conversamos com Paulo Werneck, que é diretor de investimentos da Funcef. O senhor falou agora há pouco sobre os títulos públicos, né?
Uhum.
O Brasil está vivendo um momento difícil na economia. Como é que o senhor, ao pensar a estratégia de investimento, contempla essa coisa conjuntural? Por exemplo, a taxa de juros já está caindo novamente,
esse é um
tem a questão da inflação também.
Esse é um ponto muito importante. Se você olhar a conjuntura econômica brasileira, a gente vive um momento que é peculiar, né? Do ponto de vista econômico, a gente tem alguns sinais que a economia começa a reagir. Que o que a gente olha é, gente, de novo, não tem mágica. Os governos de qualquer outro país, ele é analisado do ponto de vista de crédito da mesma forma que uma pessoa física é usado, da sua capacidade de pagamento. Se você gasta muito mais do que você recebe ou arrecada, e isso é uma constante muito alta, a sua possibilidade, a probabilidade de você honrar o seu pagamento é muito menor do que se você tiver uma disciplina de economia. É o caso da situação do governo brasileiro, né? Do ponto de vista de endividamento, se a gente não fizer as reformas estruturais que estão sendo planejadas e colocadas no Congresso para serem votadas, a gente caminha para essa direção. E isso são sinais para as pessoas que têm poupança lá fora, vamos falar alguns outros países, outros investidores, falam, pô, os caras estão no caminho correto. Então, significa que a capacidade de pagamento dele é melhor. Então, o prêmio que tem hoje é um prêmio alto. Se ele está melhorando, então eu vou emprestar o dinheiro para ele. Ao lado dessa questão, nós temos um ponto importante que é o seguinte: a taxa de juros no Brasil, ela sempre foi um nível muito alto. Ela sempre foi taxa de juros reais. Dado esse comportamento que é peculiar do Brasil desde o passado até agora, ela fez com que a gente pagasse um prêmio muito alto para poder financiar as nossas dívidas. É a mesma coisa do cheque especial. Você vai lá, o banco te libera lá, cede cheque especial a uma taxa. Se você for lá tomar mais, ele vai pedir mais taxa e assim vai sucessivamente. Isso se repete no comportamento com o governo. Então, do ponto de vista de taxa de juros, você olha ao redor, você olha ao mundo inteiro hoje, todo mundo muito mais preocupado com o crescimento, porque a taxa de juros é um inibidor de crescimento. Né? Porque você vai...
A do Brasil voltou a ser a maior, né?
Continua a real, ainda, senão a segunda é a maior. Primeira ou a segunda maior. Dado a situação de endividamento que a gente tem, para você comprar as coisas. Então, reduzir os juros. E tem lugares no mundo em que a taxa de juros está negativa. E o Brasil não pode ser diferente disso. Né? Nós caminhamos para uma disciplina fiscal, se a gente aprovar, então a taxa de juros reduz. O que torna a vida da gente aqui na Fundação muito mais complexa. Por quê? Quando você tem um nível de taxa de juros muito alto, quando você compara com o que eu tenho que pagar, que é o meu passivo, que é a minha meta atuarial, então nossa meta hoje é INPC mais 5,50, 5,60 em média na nossa carteira inteira, a gente tem que remunerar os ativos acima desse nível de retorno para poder fazer frente de novo aos pagamentos que a gente tem que cumprir com os nossos participantes. Então a gente vai procurar no mercado ativos que tenha retornos maiores do que isso, né? Obviamente que, como diz a ciência da economia, quanto maior o risco, maior o retorno. E aí nesse nível de risco que a gente vai fazer a adequação para que a gente consiga cumprir a meta de INPC mais 5,50. E o que a gente fez, na realidade, foi uma adequação de alocação mais prudente em termos de risco.
Então, se você deseja tirar alguma dúvida, mande um e-mail para comunicação@funcef.com.br.